doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Olá, queridos amigos, esse é o programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Meu nome é Dalma, sejam muito bem-vindos. Que bom poder passar com vocês os próximos 30 minutos. Este programa, que vai ao ar desde o começo da pandemia, procura trazer a cada semana um estudo, uma reflexão sobre a doutrina espírita. E neste momento nós estamos conversando sobre os ensinamentos do Cristo numa fase que se chama a doutrina espírita e o Evangelho. E falando sobre o Cristo, nós sabemos que ele foi e é o nosso guia e modelo, além de ser um primoroso professor. O Cristo ensinou de diversas maneiras. Ele ensinou com fatos do cotidiano, ensinou dando exemplos e vivenciando esses fatos dentro da realidade na qual todos viviam. Jesus andava com os discípulos, né? Comia peixe, comia pão, falava com pastores, falava de pesca, falava até dos impostos. Jesus fazia curas, comentava fatos. Jesus fazia com que os discípulos refletissem, né, sobre as suas jornadas e o que estavam fazendo, né, com as suas próprias existências. Nós sabemos de tudo isso porque durante essa sua breve passagem, né, encarnada no nosso planeta, os fatos que aconteceram nessa época foram narrados pelos evangelistas e, por conta disso, graças a isso, lendo e refletindo, a gente pode também tirar as nossas lições para o nosso dia a dia. A maioria de nós, quando mais jovens, né, nós ouvimos essas histórias, ouvimos essas narrativas, nós achamos interessantes, bonitas, às vezes até nós nos emocionamos, mas nem sempre a gente consegue ver nessas histórias conexões com lições para o nosso próprio dia a dia. Mas não é porque aconteceu há 2000 anos que isso deixa de se relacionar com o estado atual das coisas das pessoas, né? Porque o Cristo vivenciou situações cotidianas e ele procurou mostrar a todos nós o que fazer, o que falar, como interpretar essas situações e essas muitas lutas, as lutas grandes e as lutas pequenas, né? Então, o Evangelho narra fatos cotidianos do Cristo e narra também fatos extraordinários. Alguns fatos têm difícil explicação. Alguns fatos que foram muitas vezes considerados milagrosos, fatos que não têm nenhuma explicação quando a gente olha com as lentes puras do materialismo, mas que a doutrina espírita explica sem qualquer dificuldade. Dentre os fatos que nós podemos chamar de extraordinários, hoje nós conversaremos sobre a pesca milagrosa, que foi narrada por Lucas, e para nos auxiliar na interpretação dessa situação, dessa história, nós vamos usar o livro 2 do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no seu módulo 6 e o roteiro 1. Para quem quiser acompanhar, quem tiver, né, esses livros, essas apostilas, elas são gratuitas e podem ser baixadas no site da FEB. Então, nós estamos utilizando o livro do EAD. A passagem está em Lucas, capítulo 5, versículos 3 a 9. A passagem diz assim: entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: "Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar." E respondendo Simão, disse-lhe: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandais, lançarei a rede." E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador." Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Essa é a passagem, bastante tocante pela, né, simbologia de espanto, de fartura, de como Cristo lidou com a situação. E nós vamos começar a nossa interpretação, como eu disse anteriormente, com a ajuda do livro do EAD, começando pelo começo. Quando nós lemos os textos evangélicos, nós observamos que o Cristo está sempre trabalhando. Ele não descansa. Ele está andando, está trabalhando, ele está sempre servindo alguém, conversando, pregando, juntamente com os discípulos. E quando para, se o Cristo para, é para orar, para fazer suas orações. Ele faz um uso excelente de todo o seu tempo de apostolado, como que para nos mostrar como é que nós também devemos utilizar o nosso próprio tempo sobre a terra de maneira útil, pois que o nosso tempo sobre a terra também é relativamente pequeno. Mesmo que vivamos muitos anos, muitas décadas, ainda assim, perante essa jornada que nós temos, realmente é bastante pequeno, curto o nosso tempo por aqui. Uma das características do trabalho do Cristo, que ele faz juntamente com os apóstolos, é que, embora ele não precisasse da ajuda formal de ninguém, os apóstolos estavam sempre por perto. Ele é o Cristo Jesus, ele é o governador espiritual da terra e poderia ter feito todo o trabalho sozinho se ele quisesse, mas ele não, ele escolheu os espíritos, né, alguns espíritos, para trabalharem com ele, para que aprendessem com ele, e isso foi muito importante. Como é muito difícil a gente aprender a fazer algo novo só olhando, né, só à distância, o que o Cristo fez? Ele trouxe para junto de si os seus alunos, os seus apóstolos. Foi importante que os discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam próximos, estivessem realmente junto, que participassem, que sentissem a sua presença, que estivessem envolvidos naqueles sentimentos de cada situação. E em muitas situações a gente vê que tem emoção. É um aprendizado também que evoca muita emoção. Essas lições foram muito úteis para todos os envolvidos e principalmente para que os seguidores pudessem continuar a sua jornada de crescimento individual e a própria evangelização da humanidade na Terra. Quando nós vemos as dificuldades que os apóstolos tiveram, as suas dúvidas, os seus erros, os seus momentos de ignorância, de extrema emoção, nós vemos a nós mesmos, não é verdade? E quando nós vemos a redenção dos apóstolos, enxergamos também nisso aí a nossa própria possibilidade de redenção como espíritos imortais que somos. E através desse trabalho, junto com seus discípulos, o Cristo nos ensina então sobre a nossa própria interdependência, sobre a necessidade de nós aprendermos uns com os outros, caminharmos uns com os outros, e assim a gente pode se ajudar mutuamente. Voltemos à nossa parábola. A parábola diz assim: "E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão." Bom, Jesus atraía multidões. Ele queria ensinar e estava apinhado de gente ao seu redor. Como é que ele iria fazer? Lógico que isso era esperado, porque o Cristo tinha um magnetismo sem igual. Imagino, pessoal, Jesus assim na nossa frente, tanto de gente que ele deveria atrair, né? Um magnetismo, um carisma. Imaginemos, né, estar assim próximos a esse verdadeiro imã espiritual, um magneto espiritual. As pessoas então se acercavam dele e ele pediu para que o barco se afastasse um pouquinho para que ele pudesse então dali ele pregar mais à distância, né? Muito grudadinho não teria como. Então continuando com o texto. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão já falou para o Cristo: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Como é que a gente pode entender esse trecho? Né? Parece aquela situação em que o mar não está para peixe mesmo. Um dia ruim de trabalho. Aquele dia frustrante, aquele dia exaustivo, né? E o resultado ali é muito concreto, né? Se não tem peixe, a família vai passar fome, a família vai passar necessidade. Simão era o provedor, né? Como é que foi a postura de Simão? Ele deveria estar muito cansado. Você imagina o dia que você vai trabalhar o dia todo, daí ali que você tira o seu sustento e nada dá certo, né? Além do cansaço, da fome, você tem a perspectiva da sua família passar necessidade. Mas vamos ver como é que foi a postura de Simão. O Simão já era mais velho, né? Provavelmente ele não tinha assim aquele vigor todo, aquela super força física. Ele já era o mais velho ali dos apóstolos. E ele estava cansado, trabalhou a noite toda, mas ao mesmo tempo ele não tem medo do serviço, né? Ele não teme. Ele confia no ordenamento de Jesus. Ainda que ele estivesse cansado, frustrado, ele volta ao mar para trabalhar mais um pouco, seguindo as orientações do mestre. E ele, é claro, ele diz assim: estou indo porque você está mandando. Então, talvez Simão até esperasse uma ajuda de Deus, né? Uma intervenção do divino para que ajudasse. Porque não é nessas horas mais difíceis que a gente espera que o Senhor intervenha a nosso favor? Não é nessas horas que a gente pede, a gente necessita da providência divina? Então, sem falar que, num detalhe que a gente não pode esquecer, que o texto diz que Simão Pedro estava trabalhando à noite. Pode ser à noite, noite mesmo, né? De noite e dia, mas essa noite também pode ter um significado espiritual. Quando o texto traz Simão havia trabalhado à noite, essa noite também pode significar que ele trabalhara no meio de uma escuridão da ignorância espiritual, nas trevas da incompreensão, e por isso tudo o seu trabalho não tinha rendido nenhum bom fruto. Então essas duas interpretações são possíveis, a interpretação literal, dia e noite, e da interpretação espiritual, que a noite significa aquele momento nosso, pessoal, de trevas, de ignorância, de incompreensão, né? E talvez por isso as coisas não tenham acontecido como Simão Pedro esperava. Então, vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo, para a gente tomar uma água, tomar um café, e nós já voltamos com a interpretação dessa linda narrativa.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 920003870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Olá, queridos amigos, estamos de volta com a interpretação da Pesca Maravilhosa. No bloco anterior, nós falamos da postura de Simão Pedro em voltar ao mar, voltar à lida, voltar ao trabalho, apesar de uma noite difícil e que tinha sido bastante infrutífera. Simão Pedro não hesita e volta ao mar como pede Jesus. Voltaram Simão Pedro e os outros pescadores ao mar com seus barcos para jogar novamente essas redes. Bom, de que mar nós estamos falando? Que mar que é esse? Que rede que é essa? E o que, que significa esse barco? Seria somente o veículo, né? O meio de transporte? Comecemos pelo mar. Primeiro que ali não é um mar, né? É um lago. Estamos falando de um lago bem grande, o Lago de Genesaré. Esse lago dava sustento àquelas famílias todas. Era chamado de mar porque ele realmente é um lago grande. O mar daqui, além desse significado literal, né, do lago grande, ele pode ser também uma representação da nossa lida, do nosso trabalho, da nossa atividade que sustenta o nosso dia a dia. Se aquele lago era o sustento, era a pesca das famílias que ali moravam, de uma maneira mais... numa outra interpretação, numa interpretação mais espiritual, isso pode significar aquele nosso cotidiano, aquilo que a gente faz todos os dias, aonde a gente se dirige, aquilo que nos sustenta. Então, se o mar está alto, né, se o mar está tormentoso, pode significar um momento difícil na nossa vida, porque é um trabalho que a gente passa quase o dia todo. Então, se o mar está difícil, a nossa vida está difícil. Pode ser essa frase, ela pode significar um momento de sobressalto, de perda, de desafio, de conflitos. Quanta coisa pode fazer, pode dar errado no trabalho, não é verdade? Então, Jesus está orientando aos discípulos, olha, voltem à luta, ainda que seja difícil, pois que será melhor assim. É dali que a gente tira o nosso sustento, ou é dali que a gente tira o nosso crescimento. Então, Jesus nos pede, ao mar, voltem à luta. Então, se Jesus nos pede para voltar a mar alto, se ele nos envia à luta, é porque o Cristo sabe que, ao mesmo tempo que é necessário enfrentar a situação difícil, também há a providência divina. O Cristo não nos manda de volta ao trabalho difícil, à luta, à lida, sem um backup, né? Sem a providência divina para nos amparar. Nós seremos amparados, nós seremos guiados, seremos ajudados. Às vezes nós teremos sobressaltos, mas o que Cristo nos pede é que tenhamos confiança em Deus para que possamos encarar os desafios, enfrentar as situações difíceis, a fim de que nós possamos crescer espiritualmente. Tem um ditado antigo que eu ouvi uma vez e achei muito conveniente para essa situação. Esse ditado diz assim: mar calmo nunca fez bons marinheiros. Então, a tormenta também traz muitos ensinamentos. A tormenta traz crescimento porque é um senhor teste. É fácil a gente manter a serenidade quando o mar está calmo, quando a brisa está suave. Mas como é que nós ficamos? Como é que nós nos comportamos quando a dificuldade chega, quando o mar fica bravio, ou seja, quando a vida fica difícil? Não é só mar bravo que nos deixa com enjoo, com problema no estômago. Quando nós estamos muito nervosos, preocupados, cansados, ansiosos, não dá uma dor de estômago danada? A gente fica aqui sem apetite, a gente não consegue comer nada. é o mar das nossas provações, pessoal. De todos nós, afeta-nos não só psiquicamente e espiritualmente, afeta-nos até fisicamente. Então, correr desse problema não vai resolver a situação. A passagem evangélica aqui nos convida a enxergar a lição através de Simão Pedro. Nós podemos, estamos aqui sendo inspirados a ter a atitude de Simão, que com seus discípulos voltaram ao barco e foram onde o Cristo orientou. E lá eles jogaram as redes e obtiveram uma enorme recompensa. E como que o Cristo sabia que naquele lugar maravilhoso, havia muitos peixes? Bom, o Cristo é o Cristo, né, gente? O Cristo é o governador espiritual da Terra, ele tinha a dupla vista, ele enxergava onde a gente não enxerga. Ele tinha esse, entre aspas, essa visão além do alcance, esse superpoder. Ele provavelmente se utilizava dela o tempo todo, né? Tanto que ele viu onde estavam os cardumes, onde estavam os peixes, e os pescadores tiveram então aquele resultado surpreendente. É a providência divina em ação ali com Cristo. E voltando aqui às metáforas de Jesus, se o mar são as situações nas quais vivemos, o barco pode ser considerado a posição na vida na qual nos encontramos, a nossa situação, o nosso veículo. Pode ser a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa família, a cidade, o bairro, enfim, onde nós encarnamos. Ou seja, dentro do planejamento reencarnatório é a posição onde nós somos colocados para resolver as nossas questões materiais e espirituais dessa vida, das anteriores. E quando nós nos lembramos do momento onde o Cristo diz assim, afastemos o barco da praia, ou seja, quando ele diz isso, naquele momento, ele levou os pescadores para um local mais distante do plano terreno, mais distante das coisas materiais, até mesmo para que a lição evangélica pudesse ser melhor ouvida e melhor entendida. Então, quando ele diz, afastemos o barco da praia, é um convite para que nós, nos momentos, mesmo da luta difícil, a gente se afaste um pouco dessas questões mais materiais, para que a gente possa enxergar com um pouquinho mais de tranquilidade as questões espirituais, as lições espirituais. Quando a gente está muito entranhado no problema terreno, a gente está lá no meio do vucu-vucu, às vezes fica difícil da gente... Pode ser difícil saber o que fazer. E as redes? O que aquelas redes podem significar? As redes do pescador. As redes são nossos instrumentos para pescar, para fisgar aquilo que é do nosso interesse. Aquilo que nós buscamos, que é o que cai na nossa rede. É o que a gente está atrás. E neste caso... Vamos ver o verbo lançar. O verbo lançar implica em ação, força, movimento. Para você jogar a rede longe, tem que fazer muita força. A gente lança a rede para além da posição na qual nós nos encontramos. Para frente, para diante, a gente joga longe. Se a gente lança a rede sem esforço, o que acontece? Ah, lancei a rede de qualquer jeito, não me esforcei. Ela vai cair no nosso pé. A gente vai pegar o próprio pé. Não tem fruto a nossa rede. A nossa pesca. Por isso, nós lutamos para buscar frutos úteis, né? Que cabem a cada um de nós. Muitas vezes, quando nós jogamos essa rede, nem sempre a gente pesca o que a gente quer. Por isso, a orientação do Cristo é para que a gente lance essas redes na direção correta, na direção dos valores espirituais, que poderão trazer o alimento verdadeiro e abundante, que alimenta o corpo e o espírito. Observemos, né? Vamos lembrar que quando os pescadores lançam a rede em direção, na direção que o Cristo aponta, na direção correta, o quanto eles pescam. Os frutos daquela pesca são tão numerosos, são tão abundantes, são tão surpreendentes que o barco quase que não dá conta, o barco quase que vai a pique, é necessária a ajuda de outros pescadores. Então a gente fica impressionado com a generosidade de Deus. De Nosso Senhor, que nos presenteia abundantemente com a sua misericórdia, com a sua bondade e nos dá muito mais que a gente espera, muito mais, né? Deus é um Pai generoso. Por fim, amigos, não podemos nos esquecer da palavra pescadores. Essa é uma palavra que aparece toda hora no Evangelho e é uma palavra que nos remete à humildade, uma profissão simples, de pessoas muitas vezes pobres. Ao mesmo tempo, a gente vê no Evangelho que, na maioria das vezes, As profissões das pessoas que se cercam de Jesus também são profissões pobres e humildes. Mas não é só isso. Não é somente um símbolo de humildade. Os pescadores não são somente aqueles que estão lá no barco, atrás do peixe. Nós somos todos pescadores. Nós, eu e você, pescadores de valores. E para isso nós usamos as nossas redes. Nós podemos pescar de tudo. Emmanuel nos ensina que o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. Então, queridos amigos da Web Rádio Verdade e Luz, procuremos usar as redes certas, com valores espirituais, na direção correta, para que nós possamos angariar esses valores tão necessários ao nosso crescimento espiritual. E assim, podemos passar para a parte final da passagem. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Ficamos pensando sobre como teria sido se Pedro não tivesse atendido ao mestre. Primeiro que seria muito ruim para todos, né? A privação do material, a fome, né? Não ter pescado nenhum peixe, a pesca infrutífera. Segundo, que ele teria perdido a oportunidade de constatar a veracidade, a força da mensagem do Cristo. Quantas dificuldades e quantos problemas poderíamos nós também evitar se nós seguíssemos as orientações do Evangelho. Vejamos como foi bom e importante que Pedro tivesse feito o que Jesus pediu. Quanta dificuldade ele evitou. E o quanto a confiança no Cristo aumentou. Isso acontece conosco também, quando nós atendemos ao convite do Senhor. E por fim, Pedro prostra-se aos pés de Jesus. Mas que sublime gesto de humildade! Ele reconhece-se imperfeito, ele demonstra gratidão. E foi por isso que ele, Simão Pedro, que foi o escolhido para ser a pedra angular do cristianismo sobre a terra, Jesus, obviamente, por tê-lo escolhido, já sabia que ele era um homem bom, que era um homem humilde, que era um homem capaz de aprender essas lições e, posteriormente, ser um dos grandes divulgadores do Evangelho sobre a Terra. Agora, olhando o gesto de Simão Pedro, vamos olhar para nós mesmos. Em que situação nós tivemos a humildade de que, ainda figurativamente falando, nos ajoelharmos, né, aos pés do Senhor para reconhecer as bênçãos recebidas? Em que momento nós temos feito isso? Em que momento nós também podemos reconhecer a nossa pequenez e a nossa inferioridade? Ao contrário do que possamos ver como sinal de fraqueza, a humildade, a gratidão, o reconhecimento de Simão Pedro demonstram a sua grandeza, a sua fortaleza, a força do seu espírito. Vamos fazer uma pausa e já voltamos.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no Lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel. A segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Olá, queridos amigos, estamos de volta com o último bloco da Pesca Maravilhosa. Nós gostaríamos, nesse momento, de ressaltar o ponto do discernimento de Pedro, que não se deixou abater pelo insucesso de uma noite de trabalho. Quantas vezes nós mesmos labutamos, nós trabalhamos em favor da paz, da harmonia, do bem comum, e nós não temos o sucesso que nós gostaríamos. Nossas almas frequentemente anseiam por paz, por tranquilidade, e muitas vezes, a despeito de todo o nosso esforço, o que nós colhemos é tormenta, tempestade. Aí nós precisamos nos lembrar de Pedro e nos entregarmos a Deus. Nós precisamos, nessas horas, entregar a alma ao divino, com a certeza de que Deus preside o universo e que estamos sob o seu amor cuidadoso e atento, mesmo nesses momentos atuais de muitos conflitos, de muitas discussões, de muitas dissensões. Quanto rancor, não é mesmo, queridos amigos? Dentro de casa e fora de casa, temos vivido momentos muito difíceis no nosso país, no nosso planeta. Até guerra nós temos visto. Guerras virtuais, guerras físicas, bombas, de todo tipo. Então, nós precisamos estar tranquilos nesse momento, lembrando de que Deus tudo vê, Deus é onisciente, Deus a tudo governa, e nós estamos sob o seu olhar cuidadoso e atento. E Deus não pisca. Na carinhosa mensagem de Emmanuel, lemos o seguinte: todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda humanos, e nessa condição, nem sempre nós conseguimos em nós mesmos a energia suficiente para a superação das nossas deficiências. Nenhum de nós está órfão de amparo e socorro, luz e bênção. Porque ainda mesmo fracassem todas as nossas forças na direção do bem para o desempenho das nossas obrigações, muito acima de nós e muito acima de nossos recursos limitados, temos Deus. E assim, encerramos a nossa conversa de hoje. Em termos conturbados, que possamos manter a serenidade, a paz, e que nós possamos nos utilizar da oração, da meditação, a fim de que possamos ouvir as orientações do Senhor nesse momento de nos afastarmos um pouco da terra, e que nessa hora possamos sentir a sua bondade acolhedora e a certeza de que estamos amparados, de que estamos assistidos. Que nós não somos um barquinho a solta no mar. Deus a tudo vê, Deus a tudo preside. Então, queridos amigos, agradeço a atenção de todos. Esse foi o programa Conheça o Espiritismo. Para a nossa discussão de hoje, utilizamos majoritariamente o livro do EAD, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o livro 2, o módulo 6, o roteiro 1. Gostaríamos de aproveitar a audiência de vocês para convidar a todos a estudar conosco nos grupos presenciais de ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, além do Estudo das Obras Básicas, disponíveis nos diversos centros espíritas aqui de Ribeirão Preto. Vamos estudar juntos, estudar presencialmente, fazer novas amizades, aumentar os nossos laços. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, nós temos um e-mail, que é o esd.uzerp@gmail.com. Esd é E-S-D de dado, E, escola, ponto, Uzerp, U-S de sapo, E-R de rato, P de pato, @gmail.com. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram. O Instagram é Uzesp, U-S de sapo, E, S de sapo, P de pato, underline oficial, USESP, underline oficial, e use.ribeirão. Obrigada pela audiência de todos e pelo prestígio. Até o próximo episódio.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.